Bom dia a todos presentes. Em nome de Deus, damos por aberta a 44ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Leitura da Bíblia. Eclesiastes 5, versículo 2 a 5, a loucura dos votos precipitados. Vereador Manu Gás.
A loucura de votos precipitados. Não te participeis com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejas poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é o que não votes do que votes e não cumpras.
Para a leitura da ata da reunião anterior, 43ª reunião ordinária do dia 15 de 8, vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, segundo período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 43 de 2017, aos 15 dias do mês de agosto de 2017, às 9 horas e 50 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 43ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragó, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, secretária; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; Carlos Alberto Delgado de Davi; Elton Vinícius Nicolás da Rocha; Eric Lins Grilo; Mano Gás; Suzana Cardoso Alves; e Wilson José Brites Borges. Deixou de comparecer o vereador José Clemente da Silva Correia. E a hora estabelecida, o presidente e vereador José Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Provérbios 9, versículos de 8 a 10, o banquete da sabedoria. Na sequência, o presidente, vereador José Fernando Tarragó, solicitou ao vereador Josefina Soares que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida após lida e foi aprovada na íntegra. Logo após, a secretária, vereador Josefina Soares, realizou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições e indicações, número 216 a 221 de 2017, protocoladas respectivamente sobre os números 763, 769, 771 a 774 de 2017. Moções número 91 e 92 de 2017, protocoladas sobre os números 767 e 770 de 2017. Em segunda discussão e votação, foram aprovados os seguintes projetos de lei ordinária. Primeiro, projeto de lei ordinária número 55 de 2017, protocolo 519 de 2017 do vereador Mano Gás, que dispõe sobre a divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município de Uruguaiana e da outras providências. 2. Projeto de lei ordinária número 56 de 2017, protocolo 536 de 2017, do vereador Wilson Brites, que institui o programa social denominado João de Barro e da outras providências. 3. Projeto de lei ordinária número 68 de 2017, protocolo 616 de 2017, da vereadora Suzana Alves, que torna obrigatório o registro de violência contra a mulher no prontuário de atendimento médico, na forma que menciona. Foi solicitado e aprovado o uso da tribuna para explanar sobre o projeto de lei ordinária que trata sobre a utilidade pública BTI, a senhora Gladys Vinci. gerente executiva da empresa. Em seguida, foi apreciado em primeira discussão projeto de lei ordinária número 52 de 2017, protocolo 489 de 2017, do vereador Elton da Rocha, que declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Transportes Internacionais, a BTI. Matérias do expediente, ofício, protocolado sobre o número 766 de 2017. Do vereador Rafael Alves, que justifica a ausência no dia 10 de agosto de 2017. O presidente registrou a ausência do vereador José Clemente por estar em Porto Alegre em consulta médica. Foi aprovada a participação de representantes do Poder Legislativo nos convites. Protocolado sobre os números 764 e 765 de 2017. Correspondências recebidas de diversos ofícios protocolados sobre os números 762 de 2017. Correspondência recebida do Executivo ofício protocolado sobre os números 768 de 2017. Correspondência expedida a diversos ofícios protocolados sobre os números 334 a 348 de 2017. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 286 a 293 de 2017. Comunicações utilizaram o espaço dos seguintes vereadores. Primeiro, Wilson José Brites Borges, do PMDB. Segundo, Carlos Delgado, do PP. Terceiro, Suzana Alves, do PRB. Quarto, Josefina Soares Brigma, do PP. Cinco, Elton da Rocha, PP. Comunicações de líderes. Utilizaram o espaço os seguintes vereadores. Primeiro, vereador Wilson José Brites Borges, PMDB. Josefina Soares Brigma, PP. Registra-se que o conteúdo da discussão e pronunciamento desta reunião encontra-se arquivado no setor de legislação e registro desta casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais a tratar, o presidente e vereador José Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 38 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbati Filho, aos 15 dias do mês de agosto de 2017. Feita a leitura, senhor.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificação. Não havendo quem queira retificá-la, está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Teríamos a tribuna livre e registramos a impossibilidade da vinda da juíza Cristina Acosta Machado, conforme requerimento aprovado por solicitação da vereadora Zulman Cinello, que ocuparia a tribuna a fim de explanar sobre a lei de Maria Penha. Ela, a juíza, foi chamada a Porto Alegre e não pôde comparecer no dia de hoje. Passamos à ordem do dia. Leitura dos requerimentos pela vereadora primeira secretária, vereadora Josefina Soares.
Requerimento número 59 de 2017, protocolo 780 de 2017, do vereador Eric Lins, que solicita lavagem semanal da área central da Praça Barão do Rio Branco, preferencialmente às sextas-feiras.
A palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Eric Lins.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas, pessoas que nos ouvem. Todos sabemos que nos finais de semana a Praça do Barão ela é muito utilizada, muito solicitada. E observando isso algumas vezes, e como na verdade um eleitor veio e me levantou essa questão, eu acho muito pertinente, o fato dela ser utilizada por crianças, muitas vezes muito pequenas, elas andam engatinhando naquela praça, naquela área central da Praça do Barão, escorregam, como é muito tradicional, naquele monumento central. Só tem um detalhe. Eu nunca vi aquela área ali ser lavada. Tá? O que acontece? Nós temos cachorros de rua, nós temos gatos, nós temos roedores. Isso passa o tempo todo. Né? E me pareceu que pudesse ser bastante proveitoso, né, e até higiênico e saudável, que a praça seja lavada, digamos, semanalmente, né, nas sextas-feiras, preferencialmente, porque ela vai ser utilizada no sábado e no domingo. E conforme se isso não for feito de forma constante, você acaba acumulando esses resíduos lá ao longo do tempo. Parece uma coisa muito simples, mas eu mesmo jamais tinha me dado conta disso. E quando foi levantar essa questão por um cidadão, eu achei que fazia sentido. E é por isso que eu estou solicitando a prefeitura, porque é algo que não gasta dinheiro. A mão de obra existe, as máquinas existem, e fazer uma lavagem semanal para que as pessoas possam desfrutar de um local um pouco mais higienizado no final de semana, me parece que tem uma questão de bom senso. E é por isso que eu estou fazendo essa solicitação. Obrigado.
Palavra, doutor.
Com a palavra, vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos aqui presentes. Meu querido colega, eu acho bem pertinente teu pedido. Só tem uma coisa que eu acho estranho. Primeiro que eu acho estranho as pessoas lavarem as calçadas de suas casas. Principalmente porque eles pegam a água da torneira para lavar as calçadas. E eu não concordando com que lavem as calçadas, cada um faz o que quer na sua casa, mas eu acho assim um absurdo uma pessoa lavar uma calçada. Porque está usando uma água potável, um desperdício. Eu acho um desperdício d'água lavar uma calçada. Eu acho. Talvez eu seja relaxada, mas eu acho. Eu acho, então, se vai lavar a praça, tem que juntar a água da chuva para lavar. E a mesma coisa que as pessoas que vão lavar as calçadas. Tem que fazer uma forma de juntar a água da chuva para lavar as calçadas. Desculpe o me interferir no teu, mas é a minha posição. Tá? Obrigada.
Passamos à continuidade da leitura dos requerimentos para a vereadora Josefina Soares.
Requerimento número 60 de 2017, protocolo 781 de 2017, do vereador Eric Liz, que solicita desobstrução ou substituição de bueiros na esquina das ruas Salgado Filho e Albertino Pires.
A palavra é a vereadora Eric Lins.
É só um adendo, tá? Todos os pedidos de consertos, lâmpadas, bueiros, eu faço diretamente pelo meu gabinete, tá? Mas ter vindo para o plenário hoje foi meramente um erro de procedimento, que eu fiz o primeiro e o segundo veio diretamente. Todos esses pedidos eu faço diretamente no meu gabinete, é só para poder ser coerente com aquilo que eu tenho sido feito desde o começo do meu mandato. Obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir o requerimento, passamos à leitura das indicações.
Indicação 222 de 2017, protocolo 782 de 2017, do vereador José Clemente, que solicita a inclusão de rampas de acessibilidade entre as ruas 13 de Maio e Tiradentes.
Peço a palavra, presidente.
Palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, as pessoas que nos assistem nas redes sociais, eu tenho por hábito aqui dizer que não faço requerimento, pedido de solicitações de reparo de lâmpadas e bueiros e outras questões aqui via plenário, tendo em vista que eu entendo que o rito é o inverso, é encaminhamento às secretarias competentes e posterior, sim, à ação de fiscalização dos parlamentares em cima das suas atribuições. Mas essa questão que eu trago agora aqui, uma questão de rampas de acessibilidade, é uma questão própria e institucional, de que requer uma intervenção nossa por constatação. Nós não vimos ainda no município um planejamento que tenha sido divulgado, e até abro um parênteses para dizer de que talvez só apenas por não dar publicidade possa até existir, mas nós não vimos aí ações que nos deem visibilidade de propostas da administração em razão desta questão de proporcionar acessibilidade, a não ser, obviamente, dentro do estudo do plano diretor, mas pessoas aonde a gente transita identificam problemas, e neste caso identificaram a questão da acessibilidade e a necessidade de rampas neste ponto, obviamente que existe em Uruguaiana e inúmeros outros locais que precisam da mesma medida, mas a gente se certificou que a circulação neste local aqui exige ali uma intervenção do poder público de maneira mais imediata, para que pessoas ali, nós temos dentro do prédio, aquele que tem quase na esquina ali, inúmeros médicos que atendem naquele local. E ali pessoas cadeirantes, que têm suas dificuldades de locomoção, elas transitam bastante naquele local. Até mesmo o consulado argentino, que também é ali próximo, na esquina, nos faz pensar de que há uma necessidade, como outros, como disse aqui, outros lugares da cidade, mas ali a gente vê circulação mais frequente de pessoas que precisam. Então, constatado isso, nós estamos fazendo esse pedido e apontando o local, inclusive, para que o poder público possa, dentro das suas possibilidades, adotar providências e providenciar ali um pouco de acessibilidade que tenha para as pessoas que têm as suas dificuldades diárias ali para serem atendidas. Muito obrigado, senhor presidente.
Damos continuidade à leitura das indicações. Vereador Josefina Soares.
Indicação 223 de 2017, protocolo 783 de 2017, do vereador Mano Gás, que solicita a revitalização dos quebra-molas e a pintura da faixa de pedestre em frente à EMEI Monteiro Lobato.
Olá, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia ao plenário que assiste no momento, ao pessoal que acompanha pela live. Esse pedido vem em encontro que hoje a Escola Monteiro Lobato ela tem em torno de 200 alunos no turno da manhã e turno da tarde. Pede nada mais, nada menos que a revitalização daqueles dois quebra-mola e a pintura da faixa de pedestre que hoje que não aparece. Até, inclusive, ontem fui procurado por uma família ali, inclusive a minha filha estuda naquela escola, aonde uma moto atravessou correndo, passando pelos quebra-mola e ainda quase fechou a criança. E eu acho que a revitalização daqueles quebra-mola na frente daquela escola ali é de extrema importância. E ao contrário do meu colega, vereador Eric Lins, aqui, que falou que os pedidos não passam apenas pelo gabinete dele, o meu não, o meu passa por aqui, porque o grande propósito de nós aqui, eu digo também, é interceder pelo povo que nos colocou aqui. E também dizer que vereador, ele vê a dor todos os dias da nossa comunidade. É isso aí, obrigado.
Os requerimentos e as indicações lidas nessa manhã estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos e as indicações estão aprovadas. Passamos, então, a segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária 52/2017, protocolo 489/2017, LEG, vereador Elto da Rocha, declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Transportes Internacionais, ABTI. Está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, os amigos que nos acompanham pelas redes sociais, as colaboradoras da BTI, que encontram-se neste plenário, o meu posicionamento nesta casa vai ser esclarecido e eu gostaria que as meninas da BTI não interpretassem isso como algo pessoal e de maneira nenhuma é algo pessoal. É um posicionamento político, um posicionamento de ideias, um posicionamento de termos o compromisso e a responsabilidade social de ocuparmos uma cadeira num parlamento municipal, numa cidade de quase 130 mil habitantes, onde os critérios judiciais, jurídicos, para a proposição passar na primeira comissão, são até interpretados como positivos, porque a entidade cumpriu ali as certas determinações legais para o projeto passar na primeira comissão. Só que, analisando na sequência, o que me parece, e no meu ponto de vista, e respeito qualquer outro ponto de vista, principalmente do vereador proponente, Elton Rocha, mas preciso me posicionar com as minhas convicções. A ABTI, eu não enxergo, nela a utilidade pública aprovada nessa casa, por algumas razões. Vamos dar alguns exemplos. Não vou compará-las com entidades que aqui já passaram e foram aprovadas a sua utilidade pública. E ouvindo os argumentos na terça-feira, para mim não foram suficientes. Por exemplo, não existe um projeto permanente que contemple uma entidade nesse município. Existem coisas ocasionais, como qualquer entidade ou público e privada faça. Eu também vejo um problema quando há uma discussão judicial onde recursos públicos não foram justificados de forma devida por essa entidade, que hoje responde uma lide judicial. Então, eu não vejo materialidade efetiva. O risco, que foi dito aqui, de perdê-la, não existe. A entidade não vai sair de Uruguaiana nunca. Foz do Iguaçu, por exemplo, já existe uma entidade lá que forte, que não precisa, não se baseia, não tem âncora na BTI. São Borja, a Mercovias também não sofre. Já passou o tempo que havia uma certa nostalgia, mas ela não se materializa hoje. Gostaria, por gentileza.
Peço a palavra e gostaria de ceder o tempo ao vereador Rafael.
Muito obrigado, vereador Eric Lins. Nós temos, por exemplo, em Uruguaiana, outra entidade, que é o Sindicato das Empresas de Transporte e Logística. Temos também o Sindicato Mercosul. Então, tendo esse posicionamento, porque vejo nela uma entidade muito rica, que traz pouco retorno. Não bastasse só não pagar IPTU, como eu vi também aqui, nós não queremos, a gente paga o IPTU. Paga IPTU no imóvel, o inquilino também paga. Se bastasse só isso, eu me posicionaria contrário. Porque se eu somar o IPTU durante 4 anos, o mandato, o tempo que nós ficamos aqui, eu vejo um valor muito alto para um município que está precisando de recursos. Não é só por essa razão, evidentemente. Outras vêm aí que eu estou citando aos poucos. Essa lide, ela está na casa de 800 a 1 milhão hoje de reais. Então, eu não sinto uma materialidade concisa, convincente, no meu ponto de vista. Quero manifestar aos colaboradores aqui que não é nada contra nenhuma pessoa em específico, evidentemente que não. Até muitos nem os conheço. Conheço a Gladys ali, que é uma liderança política dessa entidade. E ela, evidentemente, vai saber aceitar o meu posicionamento com muita maturidade. Mas eu não me convenço. Então, dessa forma, quando se tem uma folha de pagamento, como essa entidade tem mensal dos seus servidores, eu não vejo a utilidade pública. Ela é uma associação patronal que representa patrões e recebe verba pública. APEX, Agência de Promoção de Exportações e Investimentos. E não consigo visualizar, não me convenceu. Então, eu respeito o proponente, respeito principalmente os uruguaienses que são colaboradores dessa entidade. Acho que o setor do transporte público, do transporte internacional, é algo que deixa para nós em Uruguaiana um saldo positivo no emprego, na geração de impostos também, mas a utilidade pública, nessas citações que eu vi no projeto e o que eu ouvi defendido nessa tribuna, eu não posso votar favorável. E quando falo isso, eu consultei o setor, evidentemente. Eu fui ao setor, eu falei com transportistas, falei com despachantes, falei com todo mundo, fiquei muito tempo falando. Então, essa posição, ela tem fundamento, não é uma posição política, não é uma posição política, é uma posição de acreditar que não merece, é o meu ponto de vista. Agradeço, senhor presidente, agradeço quem me acompanha nas redes sociais. Esse posicionamento pode parecer forte, mas para mim é muito tranquilo. É como sou e expresso sempre o que penso. Obrigado, senhores vereadores. Voto contrário.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Na condição de relator. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragó, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, digníssimo público do plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, importante momentos como esse, no Poder Legislativo, Casa do Povo, e que se externa e se expressa entendimentos, mesmo que em momentos sejam esses divergentes, mas devem ser esclarecedores e com a essência daquilo que prima a administração pública, o interesse público e o bem comum. Norteados pelo princípio constitucional, esculpido no artigo 37 da Constituição Federal, a LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência administrativa, não podemos nós, enquanto parlamentares, homens e mulheres públicas, exercendo mandatos eletivos e que representam a coletividade da sociedade, nos posicionar ou nos manifestar de maneira diferente. O vereador Rafael Alves traz aqui em suas fundamentações parte daquilo de que nós também fizemos na condição de relator. Nós buscamos os segmentos que estão ligados à entidade que pleiteia aqui, por proposição do colega vereador Elton Rocha, o título de utilidade pública no município. Nós posicionamos, especialmente no momento em que o município passa, e aqui estão os decretos, exarado pela maior autoridade do município, o senhor prefeito municipal, no decreto 080 de 2017 e 497 de 2017. Esses decretos trazem no seu corpo da lei aquilo que o município enfrenta de dificuldades e de conhecimento público de todos nós. Então, sabedores que somos de qualquer recurso financeiro que seja útil para a sociedade uruguaianense de forma coletiva, todo ele é essencial. Procurei a Associação Brasileira de Transportes Internacionais, buscando, inclusive, pedindo que juntasse no pedido um demonstrativo financeiro para que nós conhecêssemos, dentro da Casa Legislativa, inclusive, a movimentação financeira. Até hoje não fomos atendidos. Quero dizer de que este documento que está aqui na minha mão, um documento encaminhado pela presidência da BTI, me demonstra o grau do intelecto do presidente daquela entidade, onde de forma irônica, de forma desrespeitosa, como está aqui, trata especialmente este parlamentar. Quando diz que parece-nos preocupante que o relator não conheça quem é ou não contribuinte da municipalidade. Só nesse trecho quer dizer a essa pessoa de que está de posse o colega Mano Gás de um documento expedido pelo Poder Público. Eu conheço muito bem, tanto que eu exarei esse parecer. Naquele documento ali, mostra, e está ali, mano, por gentileza, me mostra esse documento, de que esse cidadão e esta empresa não é contribuinte da municipalidade. Isto aqui é um documento oficial do poder Executivo de Uruguaiana. Então, e não ofensivo, ignorante por ignorar a lei e ignorar os preceitos constitucionais, é este senhor que expediu esse documento desrespeitoso. Ainda de forma desrespeitosa ao Parlamento, em especial a este vereador relator, conclui ele dizendo que as considerações em seu final são desprovidas de incompleto, inconclusivo, desprovido qualquer fundamento. O fundamento para esta pessoa leiga e talvez mal intencionada, deve ele conhecer a Constituição da República, principalmente aquilo que está preceituado no seu artigo 37, que fala da moralidade administrativa. A moralidade é um dos princípios mais zelosos que temos na administração pública. Digo ao senhor, meu amigo, que está aqui na rede social, que vai me acompanhar esta manifestação. A minha graduação superior é em gestão pública e eu conheço muito bem os trâmites que tem a administração pública. E conheço melhor ainda a responsabilidade e o dever que tenho como parlamentar. Dever de zelar pela lei orgânica do município e pela Constituição da República, que traz ali os preceitos que guarnecem e guardam a dignidade do povo. O poder emana do povo, e o povo me deu esse poder e eu estou aqui de representá-lo. Peço meu tempo como vereador, senhor presidente. Continuando ainda na linha de raciocínio que tenho, Não se trata aqui de pessoalizar, como disse o colega vereador Rafael Alves. Nós não temos nada contra quem presta serviço, inclusive ao município de Uruguaiana. Porém, devemos nos posicionar de forma muito clara e não nos deixemos usar, inclusive. Porque a Casa Legislativa frequentemente está repleta de pessoas interessadas em determinadas demandas. E nem por isso afeta no meu posicionamento e na minha conduta. Trago fundamentos e observações dentro da legalidade para poder me posicionar. Seria um desrespeito ao poder público nesse momento, por aquilo que está exarado em decreto pelo prefeito municipal, elencando e destacando as dificuldades que o município enfrenta. Seria um desrespeito ao povo de Uruguaiana, eu, como relator daquela matéria, conceder título de isenção de tributos. Para que os senhores e as senhoras saibam, o título de utilidade pública, ele dispensa aqueles que detêm o título de pagamento de tributos, como o imposto predial e territorial. Este é um daquilo que lhe traz benefício. Também estende quem tem esse título a possibilidade de também contar com subvenções, isso diz a lei. O senhor e a senhora sabem que são subvenções? São recursos públicos, dinheiro público, que pode ser dado e alcançado dentro daquilo que pleiteado. Entendo eu que, mesmo que neste momento não é este o objetivo, também entendo que este momento não é o melhor para que se pleiteie esse título, uma vez que, grifo, os decretos exarados pelo Poder Executivo são muito claros naquilo que falam das dificuldades que o município enfrenta. Não se trata aqui de estar fazendo uma avaliação pessoal. Eu não estou falando da entidade ABTI. Eu não estou falando do corpo de colaboradores, funcionários da empresa. Eu me manifestei como relator e grifei aqui a falta de respeito, no meu entendimento, do presidente, do qual está aqui escrito por ele e assinado por ele. Senão, não estaria aqui falando o que disse. Ele foi desrespeitoso não comigo, ou melhor, não só comigo, mas com o Poder Legislativo quando exarou e disse que nós tínhamos desconhecimento. E eu estou aqui fundamentando e dizendo que talvez lhe falte conhecimento da matéria quando exarou esse documento da BTI. Entendo eu que, como disse, para concluir agora, senhor presidente, não posso me furtar de atender o anseio da comunidade que está amparada dentro do princípio da moralidade neste momento. É legal? Sim, preenche os requisitos da legalidade. Não se contesta isso. Mas, ali mesmo, no mesmo artigo constitucional, preza também pela moralidade administrativa. E, nesse momento, é o que nos traz o impedimento em nosso entendimento. Portanto, é este o nosso entendimento enquanto relator. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador autor, Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia ao nosso plenário, pessoal que nos assiste pela live. Bom, eu acho que na primeira discussão a gente já viu vários posicionamentos, já entendeu muito a matéria e a gente sabe que esse título de utilidade pública não traz prejuízo nenhum de ônus em questão de tributos para o município. Então, a gente também sabe que essa associação ela traz um grande benefício para o município na questão do transporte. Então, diante de tudo que a gente discutiu, até me surpreendo, vereador Rafael, porque o senhor foi um vereador que não ficou presente na reunião, saiu na discussão, a gente discutiu, como o senhor já fez outras vezes também, quando a gente está discutindo um assunto, o senhor não fica presente, e o senhor não ficou presente, e agora me surpreende esse posicionamento, mas com certeza a gente fez uma boa discussão, e eu acho que os entendimentos, alguns já tinham a posição formada, mas a gente lhe parabeniza o vereador Mano, pela questão do vereador Mano foi buscar informações, foi saber se tem a questão da tributação ou não, e eu acho que é muito importante a gente ter essa sensibilidade com as pessoas que fazem pelo nosso município. Assim como a gente muitas vezes faz algumas isenções para empresas, que nem o Dr. Fernando citou na outra discussão, mas a gente tem que também valorizar as pessoas que estão aqui no nosso município e as pessoas que fazem pelo nosso município, que muitas vezes a gente valoriza as pessoas de fora e não as do município. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que ter a noção desse voto. Eu peço aos colegas vereadores que tenham essa sensibilidade, que com certeza essa associação ela traz um grande benefício para o transporte no município de Uruguaiana, e a gente tem visto no decorrer dos anos que o transporte em Uruguaiana tem perdido força. A gente precisa apoiar esse setor, porque a gente tem perdido muito, e a gente sempre sabe que São Borja aqui é um lugar que está realmente levando muito transporte para lá, e a gente não, muitas vezes, perde de incentivar o pessoal daqui. Então, que a gente tenha essa sensibilidade de apoiar as pessoas que estão fazendo pelo nosso município, e não muitas vezes apoiar as pessoas de fora, que a gente às vezes apoia e não traz retorno nenhum. Cedo meus dois apartes para o vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha presente no Facebook. Eu respeito o posicionamento dos colegas, mas nós estamos levando a discussão para um lado que parece que quem for contrário à utilidade pública dessa associação está defendendo o patrimônio público e não vai e é o que o povo quer. Não é bem assim. Como líder do governo, eu jamais iria aprovar um projeto que trouxesse ônus ao nosso município, ainda mais neste momento de calamidade financeira. Então, assim como o vereador Mano, também estive reunido com o nosso governo e ao contrário do entendimento dos colegas, essa utilidade pública não traz nenhum prejuízo aos cofres públicos. Pelo contrário, ela reafirma a importância dessa entidade em Uruguaiana e que Uruguaiana pensa grande, Uruguaiana quer se desenvolver e quer ter e continuar com essa associação no nosso município. Então, o nosso voto vai ser sim, porque por entender que essa entidade é tão importante para o nosso município e que daqui 10, 20 anos nós vamos pegar esse microfone e vamos dizer: "Bah, Uruguaiana tinha uma associação, a BTI, Uruguaiana era forte no transporte público", né? Só que depois os nossos atos não adiantam nós lamentarmos.
Cedido o tempo para o vereador José Clemente. Vereador Mano Gás.
Muito obrigado, vereador Mano. Vereador Mano, eu peço que Vossa Excelência também autorize os dois, a parte do vereador Rafael Alves. Senhoras e senhores, dentro ainda do campo das ideias, do debate democrático que é feito aqui no Parlamento, nós não podemos deixar nos nortear ou nos induzir em algumas questões. O vereador Carlos Delgado, que é o líder do governo, tem seu entendimento, assim como o vereador proponente, que é o vereador Elton da Rocha, e deve ser respeitado. Assim como, falei aqui, vereador, que a entidade prestadora de serviço em Uruguaiana se reconhece o potencial, se reconhece a sua prestação de serviço, mas nós não estamos falando disso. Quanto ao prejuízo no município, pode não trazer agora, mas a lei alcança sim, alcança benefícios. E eu não estou dizendo que ela vá usufruir dos benefícios, estou dizendo que a lei lhe estende direito de ter subvenções. Hoje a direção pode não querer, mas amanhã o dirigente é outro e pode requerer. Né? Nós, enquanto trabalhadores da iniciativa privada, que são os senhores, são transitórios, são passageiros, assim como nós aqui, num mandato eletivo. De carreira somos nós, servidores públicos, como eu sou do Estado. E isto sim. Agora, nós estamos falando aqui de um título de concessão que não está atrelado ao momento, somente a ele. Hoje, a gestão, a administração da entidade tem um entendimento. Mas amanhã serão outros. Nós todos estaremos em casa, talvez nem aqui nesse plano, e outros estarão gerindo esta entidade. E vou grifar aqui, meu compromisso não é essa questão de dizer que estamos defendendo. Não. Sempre vamos defender o interesse público. E nunca vou aceitar aqui ironia, deboche. Né? Nunca vou aceitar. Comigo, não. Pode encher o plenário, sentar aqui, que vão ouvir a mesma postura minha. Sem ser dono da razão, sem ser dono da verdade. Apenas não escreva um saco de bobagem, como foi escrito aqui, e assine embaixo. Isto aqui é um desrespeito. Eu vou escanear esse documento aqui, vou grifar ele e vou postar nas redes sociais para as pessoas verem o fundamento do que disse. O que está escrito aqui, querendo subestimar a inteligência, ao menos minha, que está aqui, dizendo que eu não conheço o que eu exarei como parecer, eu disse na minha fundamentação aonde está o amparo legal daquilo que digo. E vou concluir dizendo, não é pessoal, é um entendimento em defesa da coisa pública. E concluo dizendo, ironia não cabe aqui. Aqui, pelo menos enquanto nós exercemos o mandato, a seriedade impera no nosso trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, obrigado, vereador.
Desapareceu, vereador.
Mano Gás, colegas, daqui a 10 anos, vereador Carlos Delgado, quem sabe nós tenhamos perdido um valor se qualquer executivo que este município tiver em relação a um pedido aceito bastante grande. Existem outras entidades nesse município que fazem e dão retorno à coletividade de uma maneira ampla e geral ou a entidades que necessitam de forma muito mais considerável. A Associação Brasileira de Transportes Internacionais defende os seus interesses, ela é patronal. Ela tem uma folha de pagamento, se me corrigem, os seus colaboradores aqui, que ultrapassa os 28 mil reais mês. E deve ter em caixa hoje, se me corrige, Gladys, em torno de R$1 milhão. Então é uma entidade rica, forte, que através de convênios também com outros órgãos federais, recebe muito dinheiro. Se o argumento, vereador Elton, é de que não estava na primeira discussão, fosse forte para mudar o meu voto ou convencer a comunidade de que ela merece, o senhor está enganado e se equivoca. Então, muito simples. Senhor presidente, é um ponto de vista que ninguém está brigando ou se ofendendo ou tentando colocar uma coisa contra a outra, vereador Carlos. Não vejo assim. A entidade requer, o parlamento vai analisar. Eu, na minha posição, não visualizei a necessidade, como visualizo em outras de diversas entidades que existem aqui. Tudo bem. E finalizo pedindo votação nominal, senhor presidente.
Só por uma questão de ordem, acho que a votação nominal tem que ser solicitada pelo autor.
Não. Qualquer vereador.
Isso está no regimento? Não, eu acho que não. Acho que não está isso não está no regimento. A solicitação do vereador quanto à nominal? Poderia consultar o expediente quanto a isso, por favor? Existe o pedido?
Peço um minuto para consultar, claro, o expediente. Permanece em discussão. Não sei. Palavra, vereador Carlos Delgado.
Bom, há meses já eu venho estudando essa lei de utilidade pública, vereador Rafael. E o senhor já está no terceiro mandato nesta casa. E eu, semana passada, eu fiz um requerimento solicitando todas as entidades que têm utilidade pública, que foi declarada utilidade pública no município, e para o nosso conhecimento, nenhuma utilidade vem cumprindo a lei. Nenhuma utilidade declarada pelo município presta contas para o município. Então, se nós vamos deixar de arrecadar, nós já estamos deixando, porque tem entidades que estão ilegais. Né? Então, o senhor deveria também ter conhecimento disso, como nós estamos tendo, e nós vamos encaminhar para todas essas entidades já declaradas um prazo para se adequarem e prestarem contas, né, do que estão fazendo, o que estão usando e como estão usando, para se adequarem à lei, pois hoje nenhuma entidade vem cumprindo a lei da maneira correta como deve ser. Então, se a lei declara, ela tem obrigações. E se não vem sendo cumpridas as obrigações, essas entidades não têm por que terem isenções. Então, se nós vamos perder, nós já estamos perdendo. E esse é o meu compromisso, assim que eu tomei conhecimento dessa lei, e já estamos utilizando os nossos mecanismos para cobrar e para organizar, reajustar o que não vem sendo feito no nosso município e o que a gente já perdeu em torno disso.
O senhor peço um...
Uma parte?
Solicitou a parte, vereador.
Obrigado pela parte, caro vereador Delgado. Como eu já tinha conversado antes, que este vereador é totalmente contra isenções perante o Elton, já tinha falado do mesmo proponente do vereador Carlos, tem como CDL também o título de utilidade. O que me preocupa é isenções, como eu sempre falei, no momento que Uruguaiana se encontra nessa grande crise, mas perante isso, eu fui, solicitei ao município um documento onde me zarasse tranquilidade, entendeu? Para que isso não trouxesse prejuízo para o município. Porque eu venho acompanhando também a situação de Porto Alegre. Hoje, Porto Alegre é uma das cidades com o maior número de isenções, que hoje atinge 35% de isenções naquela cidade, que vem trazendo grande prejuízo. Uruguaiana hoje vem com uma margem de 27% de isenções já. Entendeu? Agora, perante todos esses relatos que estão acontecendo aí, do vereador Clemente, vereador Rafael, e eu solicito ao presidente uma reunião de bancada para poder decidir. Pede? Então tá. É isso aí. Mas aqui eu recebi, para deixar bem claro, eu recebi do secretário do Municipal da Fazenda, Valdir, que em resposta ao ofício 080, que foi o ofício que eu encaminhei, veio informar que a ABTI, a Associação Brasileira de Transportes Internacionais, consta no cadastro municipal sobre o número 21103. Não consta pagamentos de impostos, uma vez que sobre a sua atividade não incide no ISS. Esse é o documento que eu recebi da prefeitura nesse registro. Obrigado pela parte, vereador.
Eu passo os trabalhos.
Presidente, questão de ordem. Como é uma questão controvertida o processo de votação, eu retiro a minha intervenção anterior para que seja estudado pelo expediente no momento subsequente e quanto ao meu posicionamento, eu autorizo o pedido do vereador Rafael neste momento, sem prejuízo de um estudo posterior sobre o rito determinado. Pode ser, acredito, por na minha parte, nada opor que seja nominal.
Eu passo os trabalhos ao vice-presidente, vereador Rafael Alves, para me manifestar.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando Tarragô.
Senhores vereadores, eu acho que ontem na discussão ficou bem claro que a BTI não vem solicitar utilidade pública com a intenção de isenção de impostos. Se acontecesse o que foi indicado pelo vereador Eric Lins, de nós separarmos as duas prerrogativas que existem na lei de isenção de impostos e de receber apoio moral, igualmente, só fosse o apoio moral, a ABTI estaria pedindo o mesmo título de utilidade pública. Porque não é essa a intenção da BTI, de ter a isenção de impostos. Isso ficou bem claro nas palavras da gerente da BTI, entende? De que ela está aqui para ser parceira do município, ou seja, receber o apoio moral. Esta é a intenção. Hoje, senhores, nós temos aqui um encaminhamento do senhor prefeito, nós vamos ver no seguimento dessa reunião, ele está autorizando o município a proceder à doação de áreas a uma empresa chamada Albarello e Marcoski Transporte, que não deve ser muito pobre, não. Né? E a outra autorização de proceder à doação de área a um grupo empresarial econômico uruguaiana, formado pelas empresas JD dos Santos e Rezes e né, Binha e Maresco Limitada. Também não deve ser empresas assim que não tenham condições de vir para o Uruguaiana. Mas o que, que quer o senhor prefeito? O senhor prefeito quer o desenvolvimento da cidade e está fazendo com que essas empresas venham para cá para que haja esse desenvolvimento. E essa parceria que está querendo a BTI dar, né, junto ao município, tendo este título de apoio moral junto à prefeitura, é exatamente igual a o que o prefeito está querendo com essas empresas. Está querendo o desenvolvimento econômico da nossa cidade. E a BTI se botou aqui à disposição de que quer servir ao município. Ela quer ser parceria em várias atividades, quer aumentar as atividades de parceria com o município. Então, se no futuro, entende, vier a ter prejuízo até de que tenha o direito, né, de ser abonada de algum imposto, eu acredito que até a BTI abriria a mão disto. Acredito que abriria a mão. Não é a nossa intenção não pagar imposto. Nós vamos pagar o imposto igual, mas nós queremos esse título para ter o apoio moral à nossa cidade. Por isso, eu acredito assim que, senhores vereadores, vocês têm que entender que uma entidade que quer trabalhar por Uruguaiana, nós temos que apoiar. Era isso que eu queria colocar, porque estou ouvindo dois apartes ao vereador Eric Lins.
Muito obrigado, presidente. Uma coisa que é importante deixarmos claro, conforme foi a minha sugestão, a lei que determina a dação do título de utilidade pública, ela é de 89, é muito antiga, e ela não possibilita a cisão dos efeitos, a separação dos efeitos. Nós podemos rever essa lei hoje para que, quando dermos um título, nós tenhamos efeitos diferentes conforme for o caso. Tá? Mas eu hoje fui convencido pelas palavras do vereador Rafael. Tá? A questão, o mero enquadrar-se nas exigências legais não quer dizer que é caso de se dar apoio. Veja bem, a dação não é vinculada, ela é discricionária. E eu não me convenci na explanação, e aí eu peço perdão realmente, porque eu ouvi com muita atenção a explanação, eu não me convenci de que a BTI faz mais do que seus objetivos como associação hoje patronal. Tá? Isso não foi trazido para... Pode ser que em outro momento isso seja trazido. E eu deixo claro... Mesmo que seja hoje desaprovado, tá? Que não seja dado o título desta vez, esse pedido pode ser feito novamente ano que vem. Tá? Trazendo mais subsídios para esse parlamento analisar o caso. Porque, veja, eu ouvi a explanação e eu não consegui visualizar essa amplitude que ultrapasse as atividades normais da associação. Eu não vi isso. Pode ser que exista, mas isso não foi trazido para nós. Uma vez que não foi trazido para nós, nós não podemos analisar dessa forma em tese. Repito, eu não vi. Não vendo, eu não tenho como concordar com a dação de um título de utilidade pública. Tá? Gostaria muito de saber que realmente existe essa amplitude. Tá? E vou buscar saber, na verdade. Só que neste momento isso deveria ter trazido. E eu não me convenci como o vereador Rafael colocou. Tá? E aqui eu termino minha explanação. Muito obrigado.
Devolvo o comando dos trabalhos ao vereador presidente Fernando Tarragó.
Assumimos os trabalhos e passamos a palavra à vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, representantes da BTI, a Gladys e o pessoal que está aqui. Eu quero me manifestar, como agora chegou aqui para nós os projetos do prefeito, dando isenção, autoriza o município a proceder doação de área, nós já votamos nesta casa quanto às AL. Mas o que é as AL? A Zaela, ela veio se instalar em Uruguaiana, gerar empregos, trouxe empregos para cá. Eu sou favorável sempre. E a minha amiga Gladys, não é de hoje que nos conhecemos, ela era funcionária da Contrascal, junto com meu amigo Orlando, que hoje aquela firma está quebrada, está precisando de ajuda. Está sim, eu fiquei sabendo domingo, eu tive conversa com o pessoal do transporte. Então, não afirma totalmente, mas o Orlando, ele não está bem, e a Contrascal também não anda muito bem. Aliás, todos os transportes não estão bem em Uruguaiana. Por quê? Porque a crise financeira e os problemas de roubos lá na ELOG são muito grandes. Então, a Uruguaiana, ela está sobrevivendo muito pouco do transporte. O transporte, ele está por um fio. Eu posso falar de carteirinha porque eu trabalho com o pessoal do transporte. Não é de hoje. Já fui até a Brasília, junto com a Gladys, inclusive, com o Orlando, para a gente defender, na época, o transporte. Então, eu acho que não é só a BTI que precisaria desse tipo de coisa, mas sim muitas firmas que estão quebrando, fechando suas portas, porque os impostos são muito altos. Só que tem um detalhe, a BTI não paga impostos. Talvez um título para a BTI seria melhor do que isenção. Por quê? Porque a BTI, ela é uma firma que tem dinheiro e é rica, na verdade. É, eu sei bem, eu conheço a BTI, né? Então, eu acho assim, ó, todos os funcionários são remunerados, a BTI defende o transporte, mas os empresários do transporte, não é o pequeno. O pequeno é o caminhoneiro. É aquele que hoje está saindo da cidade e as firmas estão botando todos eles para a rua pela nova lei que está entrando aí, pelos problemas financeiros e está quebrando a cidade. Está chegando duas firmas e eu já sabia, porque domingo nós conversamos fora do ar lá na rádio. Então, eu vou pensar também no meu voto agora. Como disse os colegas, vamos ver, quem sabe em outra época, quem sabe, mas agora não sei, vou pensar ainda.
Com a palavra, vereadora Suzana Alves.
Meus colegas, todos os dias que eu saio de casa, eu peço para Deus me dar discernimento e peço para iluminar minha cabeça. Por quê? Porque as coisas que a gente vota aqui mudam a vida das pessoas, mas geralmente muda. E pode não mudar hoje, mas amanhã ou depois pode mudar. E eu estou falando isso porque o voto que votaram em relação à floresta lá do interior, que não pensaram nas consequências futuras, e hoje está tendo uma enorme consequência nas nossas vidas, saiu daqui dessa casa. E então, a gente tem que pedir iluminação a Deus, para que Ele nos ilumine nossa cabeça. E ouvir, ver, pedir discernimento e ver as leis também. E não... Sim? Tem a sua parte.
Obrigada, vereadora Suzana, pela parte. Na época, esta lei foi votada aqui... porque era necessário se votar. Porque era em prol da Santa Casa, outra coisa que está quebrada em Uruguaiana. Outra causa que era justa na época que nós deveríamos de votar. Porque, na verdade, os funcionários não recebiam, não tinham comida, não tinham cesta básica, não tinham nada. Então, foi uma votação que hoje, Vossa Excelência, puxa, né? O assunto, mas na época era um assunto muito importante, dependia da barriga das pessoas que precisam comer e sobreviver. Obrigada.
Pois é, é para a senhora ver, dependia da barriga das pessoas. Eu era funcionária na época, não resolveu o problema e nos trouxe mais problemas, porque aqui na cidade as pessoas não enxergam o interior. E agora nós estamos pagando um preço e bem alto. E a Santa Casa continua quebrada. A Santa Casa continua quebrada. E o que eu quero dizer é que a gente tem que pensar bem, mas muito bem antes de votar, porque as consequências vêm. E não é a longo tempo. Ainda a gente fica vivo para ver as coisas darem errado. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, plenário que nos assiste. Eu venho fazer meu pronunciamento e dizer do meu voto, dizer da minha, do que eu vou seguir nesse projeto. Quando você falou, a vereadora Josefina falou sobre as empresas que vão se instalar, que pediram um local, isto é no Distrito Industrial, ao qual já existe, o qual nós já temos, e são empresas que vão se instalar e ficar aqui como as AL, ao qual eu tive o prazer também de votar aqui nessa casa a doação de área das AL. Eu garanto a parte, senhor vereador Clemente. Eu vejo que a BTI é merecedora de todos os títulos. A BTI é merecedora todo o respeito de todos os cidadãos uruguaienenses. Uma empresa grande, é forte, defende os empresários fortes que fazem o progresso de fora a fora do nosso país e no exterior, alavanca o progresso, né? A BTI é uma associação muito forte, e o qual ela é comandada, não é definitivamente... É sempre aquela pessoa que vai comandar. Ela troca. Era o Becker, né? Antigamente era o Becker, depois passou para a senhora Gladys. Não? Bom, mas hoje está nas mãos da dona Gladys. Futuramente pode não estar. Hoje a dona Gladys tem uma intenção. Futuramente pode entrar o Wilson Brice e ter outra intenção. Tá? Então, eu vejo assim. O nosso município hoje precisa muito mais da BTI como está, sim, a BTI. O nosso município está totalmente quebrado. É o que a gente vê no dia a dia do Poder Executivo. Não tem dinheiro para gasolina, não tem dinheiro para o diesel, não tem dinheiro para comprar um pneu. Eu acho, eu tenho certeza que no meu posicionamento nessa casa, eu não votarei nada que abra mão de isenção, embora seja merecedora. A BTI, eu tenho certeza que seria merecedora moral desse título. Hoje tem o decreto emergencial, um decreto emergencial financeiro que já foi renovado. Calamidade financeira. E quanto o vereador Carlos falava, que outras entidades... foram beneficiadas com esse título, nós temos que cobrar, sim. Temos que cobrar uma por uma e temos que trazer nessa casa a relação, vereador. Eu peço que Vossa Excelência traga a relação para nós vermos se está sendo cumprida ou não. Esse é o nosso trabalho de legisladores aqui. O vereador usa a parte, vereador.
Obrigado, vereador Wilson. Eu volto a dizer de que não podemos misturar os assuntos, não é a questão de que João e Maria não compravam pão que hoje nós vamos justificar e fundamentar em cima do passado. Então, é necessário que você faça aqui, eu vou ler um pequeno trecho. O enfoque principal é dado ao princípio da moralidade na medida em que se ele constitui verdadeiro, super princípio informador dos demais, ou um princípio dos princípios, não se podendo reduzi-lo a mero integrante do princípio da legalidade. Isso proporciona, por exemplo, o combate ao ato administrativo formalmente válido, porém destituído do necessário elemento moral. A moralidade administrativa tem relevo singular e é o mais importante desses princípios, porque é pressuposto informativo dos demais: legalidade, pessoalidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, muito embora devam coexistir no ato administrativo. E surge a moralidade administrativa como precedente lógico de toda a conduta administrativa, vinculada ou discricionária, derivando também as atividades legislativa e jurisprudenciais. Consciente no assentamento de que o Estado define o desempenho da função administrativa segundo uma ordem ética acordada com os valores sociais prevalentes e voltados à realização dos seus fins, tendo como elementos a honestidade, a boa-fé, a lealdade e visando a uma boa administração. Assim, no atuar, o agente público deve medir atenção ao elemento moral de sua conduta e os fins colimados, porque a moralidade afina-se conceito de interesse público, por não por vontade de norma constitucional, mas por constituir pressuposto intrínseco de validade do ato administrativo. Esse cidadão se chama Wallace Paiva Martins Júnior, é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo e professor de Direito Administrativo da Universidade de Santos. Aquilo que a gente fala aqui, ele tem, ao contrário, ao inverso do que disse o presidente, o diretor administrativo da BTI no seu desrespeitoso documento enviado a esta casa, ao contrário do que ele diz, está aqui as fundamentações de que este relator usou para dizer de que não é moral, neste momento, atender este pedido, tendo em vista tudo o que está aqui sendo externado. Não está aqui se pessoalizando, não está aqui se levando para nenhum lado pessoal, porque eu tenho grande apreço por todos aqueles prestadores de serviço que contribuem com o crescimento de Uruguaiana. Não é disso que estamos falando, vereador Elton, e sim do momento real e nu e cru da administração pública, não só de Uruguaiana, do Estado brasileiro. Concluo. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira usar a palavra, passamos ao período de votação.
Sou não de bancada... Solicitação...
Coordenação de bancada do PSTB, senhor presidente.
Coordenação de bancada.
A coordenação de bancada, vereador Elton, do PP. 2 minutos? 5 minutos?